Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar por dentro do que acontece aí em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando aí as suas mensagens. E também o Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já, Coutinho, com muitas informações para nós. E aqui, direto aqui do estúdio, nós também temos muitas informações aí do setor policial, viu? Que coisa, muita violência, muita coisa ocorrendo, né? Infelizmente. E aí a gente tem que divulgar, tem que informar. Olha, são 12 horas e 4 minutos. O Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Duas lojas, Calçadão da Jajabada, outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, antes de iniciarmos aqui as manchetes dos jornais, nós vamos parabenizar aniversariante do dia daqui da Gabi, né, Marcos Bezerra? É a Suzy Luz, aniversariante de hoje. Parabéns, Suzy, muita saúde, felicidades sempre.
É, parabéns, Suzy Luz, né? Tudo de bom, muito sucesso, mais ainda. E ela que hoje tá naquela folga, né?
Não é? Graças a Deus a gente ganha folga no dia do aniversário. Quando cai no meio de semana, né? Que você tem que trabalhar e você ganha folga. Mas quando cai no fim de semana, que você já tá na folga, meu amigo, aí já foi. Segunda boa, hein, Suzy?
Final de semana estendido pra Suzy Luz.
Não é? Isso aí. E parabéns a todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados. Para cada um aniversariante do dia, a gente deseja saúde, muitas felicidades, tá bom? Olha, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Estado de São Paulo, que informa: assassinato de petista eleva medo de violência na campanha. No caso, eles estão falando aí de campanha eleitoral, né? Mas enfim, eu acho que estão misturando as coisas, exagerando.
É. Jornal O Globo: escassez de remédios põe rede de saúde em alerta.
Vamos de jornal O Estado de Minas: intolerância, ódio e morte.
Jornal Zero Hora, puxada pelo agronegócio, indústria de máquinas tem alta de 11% no Rio Grande do Sul.
Vamos de jornal Correio do Povo. Argentina enfrenta mais crise com disparada de preços e lojas fechadas. A situação lá está delicada, hein, Marcos Bezerra?
É verdade. Jornal Valor Econômico, estados ignoram lei que premia êxito na educação.
Era de cá, perdão. Vamos para jornal Correio da Bahia. Crimes de estelionato crescem 91% em 5 anos na Bahia. Vamos de jornal aqui, Marcos.
Correio Brasiliense, bolsonarista mata tiros dirigente do PT.
É, né? Tá aí essa manchete que eu acho que misturam muito política, né? Vamos de jornal de Brasília. Reabertura de lojas anima o comércio do Distrito Federal. Que coisa boa, né? Essa coisa de geração de emprego e renda, né, Marcos? É sempre bom.
É verdade. Jornal Diário de São Paulo. Cidades se preparam para receber voto em trânsito a partir do dia 15.
E por fim, Jornal à Tarde de Salvador informa: custo alto na produção de algodão encarece vestuário. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 8 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Obviamente, você quer enviar aqui alguma mensagem com sua opinião, sua denúncia, sua reclamação, mensagem escrita ou de áudio. Áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? Estourando mesmo 40 segundos. Pode enviar para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Agora, é sempre interessante você falar seu nome, de onde está falando. Quando é uma denúncia, né? Ah, não quero me identificar, mas diga pelo menos, olha, eu sou do bairro tal, da cidade tal, ou da cidade tal, tá? Que aí fica mais fácil para a gente entender o que você quer dizer também, né, em relação àquela cidade. Enfim. Olha, aqui nós vamos de noticiário regional, né? Para deixar você por dentro dos acontecimentos da região. Vamos iniciar falando de um ataque aqui a acampamento. Foi aqui no sul da Bahia, né? Na última sexta-feira. Um homem morreu, outro ficou gravemente ferido e 4 pessoas estão desaparecidas após ataque a um acampamento de trabalhadores rurais ali na Unacal, zona rural do município de Una. Homens armados invadiram o local na madrugada e atiraram de forma indiscriminada nos trabalhadores que reivindicam a criação de assentamento da reforma agrária. 2 homens foram atingidos pelos disparos, um deles morreu e teve o corpo carbonizado junto a um ônibus que também foi queimado. Vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena aterrorizante. E outra vítima foi socorrida, está internada no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Segundo o site Una News, ao menos 4 moradores do acampamento estão desaparecidos. Ao site Pimenta, 2 pessoas que moram na cidade afirmaram que o acampamento é sem bandeira, ou seja, não tem vínculo, né? Não é vinculado aí a sindicato dos trabalhadores rurais, nem a movimentos como MLT, né? Movimento de Luta pela Terra, e nem MST, que é Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. A área é palco de conflitos há pelo menos 5 anos, né? Disseram aí moradores da região. Segundo outra versão, o ataque teria sido motivado por uma cisão do próprio grupo, numa disputa interna pela área ocupada. Que coisa, hein? A hipótese de conflito interno foi corroborada aí ao Pimenta, né? Foi passada essa informação para o site Pimenta por uma pessoa que acompanha os conflitos agrários na Bahia. Segundo ela, Unacal é o nome de uma fazenda que em 2008 teria sido autuada por trabalho análogo à escravidão. E parte da extensa propriedade se estende por 600 hectares do território indígena do povo Tupinambá. E segundo essa fonte, aí, a outra parte da fazenda foi vistoriada para fins de desapropriação para a reforma agrária, que não foi concluída. Cerca de 80 famílias vivem na área como meeiras e criaram uma associação. A mesma pessoa que informou aí ao site Pimenta afirma que é falsa a informação que atribui o ataque aos Tupinambá, boato disseminado por pessoas aí políticas, né? Dizem que é mais um conflito interno. Enfim, seja o que for, gente, essa violência não justifica, né? A gente espera que as coisas se resolvam da melhor forma, né? É muito triste isso, muito mesmo. Mudando de assunto, Marcos, vamos dar uma passadinha, né, em Porto Seguro. Olha, mais um afogamento por lá, hein? Um adolescente de Minas morreu afogado em praia turística de Porto Seguro.
Isso, né? Infelizmente, um adolescente de 17 anos, natural de Belo Horizonte, em Minas, morreu afogado no sábado, dia 9, na praia turística de Taperapuã, em Porto Seguro, sul da Bahia. Não há detalhes se o adolescente era turista ou se morava na cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que esteve no local, a equipe foi acionada e encontrou o adolescente vítima de afogamento na areia da praia. Ele foi identificado como Eduardo Fernando Alves Costa. O adolescente foi retirado da água por banhistas que iniciaram as manobras na tentativa de reanimação. Em seguida, os bombeiros chegaram à praia e continuaram o socorro à vítima até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Após o atendimento, o óbito do adolescente foi constatado pelo médico do SAMU. A mãe da vítima ficou em choque e também precisou ser atendida. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, mas não há informações sobre sepultamento.
Que triste, viu? Seja em Porto Seguro, Ilhéus, nas cidades do litoral, né, gente? Muito cuidado aí, o mar anda bem agitado, né, Marcos
Bezerra? É verdade, o vento forte.
Muito cuidado mesmo ao entrar na água, tá? E é sempre bom ficar de olho ali, o salva-vidas geralmente sinalizam, uhum. Onde tá mais revolto, onde tem aquelas correntes de retorno também, né, Marcos?
É, isso aí.
Todo cuidado aí é pouco, hein, gente? Olha, 12 horas e 13 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, faz a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial e daqui a pouquinho também nós vamos ter muitas informações aqui também. Coutinho Neto, boa tarde para você, bom início de semana, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente segunda-feira. Para você também, Marcão, excelente segunda-feira e um ótimo trabalho.
Obrigado para você também, Coutinho.
E para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tenha uma ótima semana, uma excelente segunda-feira, porque a partir de agora a sua abertura habitual da Gabriela FM vai passear pelos quatro cantos de nossa região com as informações do setor policial. Vamos começar então o nosso giro policial aqui no município de Ilhéus, hein? Local, Avenida Lindolfo Collor, bairro do Malhado. A história foi a seguinte, policiais da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, ao realizarem ronda no bairro do Malhado, foram acionados pela SICOM a respeito de uma denúncia de arrombamento a um estabelecimento comercial do setor de autopeças no referido bairro. Diante do acionamento, foi feito o cerco no local citado e identificado o capturado. O indivíduo, a suspeita do crime, tentava fugir pelo fundo do próprio imóvel. Em ato contínuo, após voz de abordagem e logo em seguida a busca pessoal, foi encontrado em sua posse, mais precisamente em seus bolsos, dois aparelhos celulares, também a quantia de R$ 324. Diante do fato, foi feita a condução do indivíduo e do material apreendido à delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis. Nossa região, hein? Viatura agora pegando a estrada. Município de Ubatã, Tássio Monteiro, 27 anos de idade. Ele morreu após confronto contra policiais militares e civis lá da cidade de Ubatã. A polícia foi informada que havia homens traficando e com armas em punho no local conhecido como Várzea. Os policiais foram até o local, sendo recebidos a tiros pelos criminosos. Houve revide e no revide, Tássio acabou alvejado. Ele foi socorrido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Segundo informações das polícias civil e militar, Tássio era acusado de tráfico de drogas e diversos homicídios em toda a região de Ubatã. Ainda de acordo com a polícia, Tássio e seus comparsas vinham aterrorizando a comunidade local, intimidando moradores e promovendo diversos tiroteios na cidade de Ubatã. Saindo de Ubatã, vamos agora até o município de Boerarema. Lá em Boerarema, Ricardo Santos, de 28 anos de idade, e Magnailton Pereira, de 35 anos de idade, foram executados a tiros, além de um terceiro indivíduo que também foi baleado nesta mesma ocorrência de duplo homicídio às margens da BR-101, lá em Boerarema. A terceira vítima, José Romário, de 28 anos, foi atingido na boca e costas e foi socorrido ao hospital de base em Itabuna. A contabilidade da violência em Boerarema já soma com esses dois casos de duplo homicídio 5 execuções no ano de 2022. Para a polícia, o ataque tem relação direta com a guerra do controle de tráfico de drogas no município de Boerarema. Saindo de Boerarema, nossa viatura virtual agora vai chegar até o município de Una. Lá em Una, um jovem de 26 anos de idade, conhecido popularmente como Japa Camelô, ele foi assassinado a tiros lá no centro da cidade. Dois homens armados correram atrás da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após o crime, fugiram tomando rumo ignorado. Uma guarnição da Polícia Militar, através do 3º Pelotão da 71 CIPM, foi acionada, realizou diligências em toda a cidade no intuito de prender os criminosos, mas não obteve sucesso. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil do município de Una. Muito bem, Marcos e Kátia, você é do JMD. A nossa viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha rápida agora para o reabastecer de notícias do setor policial. E logo mais retornaremos aqui com novas informações de polícia nos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pela informação, tá? Pelas informações, aliás, e você retorna sim ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 19 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região e também participa, né? Portanto, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Pode ser mensagem escrita, pode ser mensagem de áudio de 30 segundos, no máximo 40 segundos, tá? Pode enviar aí que a gente divulga sim. Eu vou até divulgar logo uma mensagem aqui, viu, Marcos? Uhum. A moradora hoje, até eu falei com ela pessoalmente quando eu tava subindo aqui pra rádio, a Flávia, né, nossa vizinha aqui do Banco da Vitória, ela diz: boa tarde, Kátia e Marcos, sou Flávia, né, vizinha de vocês aqui do Banco da Vitória, gostaria de agradecer a todos vocês aí pela ajuda, vocês nos ajudou bastante, né, falando aí sobre as aulas, né, no Colégio Erval Soledade. Então, depois que vocês cobraram bastante, hoje retornou aí. Então, retornar às aulas no Colégio Erval Soledade, aqui no bairro Banco da Vitória, tá? Aí ela falou: minha filha já está estudando hoje, graças a Deus e a vocês aí que cobraram bastante. Só tenho que agradecer de coração. Se a gente aqui não tivesse a Gabriela FM, o Jornal do Meio Dia, que seria de nós, né? Aí ela diz ainda: que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Flávia, Deus abençoe você. Amém. Também, sua família. Eu espero, né, que os meninos continuem estudando mesmo, normalmente, uhum. Né, que essa coisa de ficar liberando 10 para as 11, né, porque não tem merenda escolar, também acabe, né, que Verdade. A merenda escolar também retorne normalmente, viu, Secretaria de Educação de Ilhéus.
Aliás, os municípios receberam já desde sexta-feira a parcela do Fundo de Participação dos Municípios, né? Ilhéus e Itabuna, cada um recebeu mais de 5 milhões de reais.
Bem lembrado, Marcos Bezerra. A gente espera que utilizem esse recurso de forma adequada, né? Uhum. Investindo em gente, no povo. 12 horas e 21 minutos, uma utilidade pública aqui, gente. Uma loja bastante conhecida de Ilhéus, tá? Tá informando o seguinte: atenção, você que já é, principalmente você que já é cliente, tá? Ou você também que não é ainda, e aí acabam te adicionando no Instagram. É a loja Feirão do Bebê, informa que criaram um Instagram usando aí o nome da loja e já estão vendendo produtos e pedindo Pix antecipado. Isso é golpe, gente, tá? Então, eu vou... esse perfil que está sendo divulgado aí no Instagram, Feirão do Bebê, eles colocaram dois Is, tá? É fake esse perfil. O perfil verdadeiro do Feirão do Bebê é Feirão Normal do Bebê, tá? Feirão Normal, sem dois is, não tem dois is, é um i só na palavra feirão, tá? Esse sim, essa sim é a página verdadeira, tá? A feirão normal do bebê, com i só. A página feirão com dois is é fake e está dando golpe nas pessoas, vendendo produtos, né, pedindo pagamento via Pix. Aí você vai e compra porque o produto está abaixo do valor da normalidade. Você faz o Pix e toma o golpe, porque você não recebe o produto.
Né? Preço muito baixo, desconfie.
Desconfie, cuidado, tá? Então, tá aí divulgado, atenção, não caia nesse golpe. Esse Instagram, feirão do bebê, né, com dois is aí na palavra feirão, é fake. O Instagram verdadeiro da loja de verdade é feirão normal, com i só, do bebê, tá bom? Então, bloqueia logo o perfil, se ele te adicionar aí, tá? Eu faço isso. Me adiciona aqui no Instagram, já começa a pedir dinheiro, já sei logo, já dou logo o bloqueio. E informo geralmente o meu amigo, né? Olha, tem um outro perfil aqui dizendo que é seu e tá aqui pedindo dinheiro, né? Então, muito cuidado, tá bom? 12 horas e 23 minutos, o Marcos Bezerra tá circulando pelo WhatsApp da Gabi. O que que temos de mensagem?
Boa tarde, Marcos, Cátia, sou a Maria Selma. Gostaria de saber se nós que recebemos o Auxílio Brasil vamos ter aumento, né, para R$600. Sou de Ilhéus, próximo à rodoviária. Tenha um ótimo dia.
Pode deixar que assim que eu tiver todas as informações atualizadas, eu vou divulgar aqui. A gente sempre divulga, né, Marcos?
Uhum.
Aqui no programa, tá bom? O que chegar oficialmente do vindo do governo federal, a gente divulga aqui, certo?
A Rosa Lima está na escuta aí do Jornal do Meio Dia, diz que a gente está de parabéns e ela está passando aqui para desejar também parabéns a Suzy Luz, né? Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Felicidades hoje, amanhã e sempre, Suzy.
Valeu, Rosa Lima. Um abraço para você aí, parabenizando a Suzy Luz. Mais alguma coisa?
Mandar aquele abraço, né, especial para o socorrista. Hoje, 11 de julho, é dia do socorrista.
Que
vocês,
bacana,
socorristas,
né,
do SAMU, do Corpo de Bombeiros, enfim, um abraço a todos, né, Kátia?
Então, um abraço aí a todos os socorristas desse país, especialmente aqui do sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, temos grandes profissionais, né? E quando a gente fala socorrista, a gente quer dizer o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o motorista, né, o condutor da ambulância do SAMU, por exemplo, ele também ajuda muito. Então, todos vocês aí, para mim, são considerados socorristas, sim, né? E o SAMU, a gente sabe que tem um trabalho essencial, muito importante, né? E quando a gente tem profissionais, né, Marcos, socorristas, uhum, que trabalham com muito afinco ali, isso é muito importante.
Inclusive
mesmo.
Também o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Que sai estrada fora aí para socorrer.
Tem muitos.
Não só incêndios, né?
É verdade, gente. O Corpo de Bombeiros tem ótimos socorristas. Eles ajudam bastante aí, principalmente no que diz respeito a acidentes, né? Seja de carro, um desmoronamento, por exemplo. Que eu diga na enchente, né, Marcos? Uhum. Que a gente teve aqui no sul da Bahia esse final de ano.
Sim.
Os bombeiros atuaram muito, de forma importantíssima, fazendo um belíssimo trabalho, né? Então, socorristas do SAMU, Corpo de Bombeiros, parabéns pelo dia de vocês, tá bom? Um abraço a todos. 12 horas e 25 minutos. Rapaz, deu uma fechada agora aqui o tempo. Deu uma escurecida. A gente que tá no alto aqui, né? No Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Daqui de cima a gente vê logo, né? Quando o tempo muda aqui, fecha bastante. Aqui a gente tá olhando agora aqui em direção ao sul de Ilhéus, né, Marcos? Parece que tá bem fechado lá, porque a gente vê uma... Até onde a gente consegue enxergar, tá uma nuvem bem escura. Já ao lado
Verdade.
De cá, já está mais ou menos. Então, neste momento, segundo a previsão do tempo, em Ilhéus faz 25 graus e está muito nublado, viu, Marcos? E há a possibilidade de chover, 60% de possibilidade de chover, à 1 da tarde.
E já pode estar chovendo, né? Em alguma área lá de Ilhéus, no centro.
Exatamente, lá para o sul, né?
Uhum.
12 horas e 26, temos mais mensagens de ouvintes.
Boa tarde, é o José Carlos, né? Ele diz que está indignado com o abandono da nova ponte, né? Do Opaba até a ponte totalmente às escuras, os postes todos enferrujados, as placas de informação, metade já caiu, de ferrugem, sem falar nas lâmpadas coloridas que davam beleza à ponte, né, à noite.
Uhum.
São todas queimadas, né? Cadê a manutenção? Ele cobra do prefeito, né?
Não, a ponte ficou um tempão sem iluminação, aquela colorida, né? Acho que só lembrar aí no aniversário de Ilhéus, que depois o povo cobrou bastante, porque no Instagram eu vi muita gente reclamando, né? Principalmente quem vem de outra cidade, chega aqui, cadê a iluminação da ponte?
Então.
Ah, o governo do estado fez a ponte para o município manter, né? Mas é uma luta para manter aí, fazer a limpeza, iluminação.
É difícil já manter, não fazer a manutenção com os buracos que aparecem, quanto mais a iluminação, né?
Exato.
Que, aliás, foi uma opção, acho que durou pouco tempo, né? Desde a ponte recém-inaugurada. Ah. E essa iluminação, apesar de bonita, não foi bastante, né? Não durou muito. Então, há de se pensar também de outra forma, para que dure mais, né?
Verdade.
Tipo de iluminação.
Verdade. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já com mais informações e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá, Rede Uni FTC e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, né? Você pode mandar enviar o seu WhatsApp, mensagem escrita, né? No WhatsApp da Gabi ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O WhatsApp é o 98829-1029. O telefone aqui para você falar ao vivo é o 36752000. Você pode tentar, né? Se a gente conseguir aqui te colocar no ar, ótimo. Porque a linha realmente tá complicada, viu? Funciona quando ela quer. Né, dona Oi? Ai, ai, não é brincadeira, não. Temos mensagens para divulgar, Marcos?
Tem boa tarde. Sou de Lagoa Encantada, em Léus. Quero fazer uma reclamação porque as crianças estão sem merenda. Já tem mais de um mês.
Qual é o colégio?
Lá na Lagoa Encantada.
É, na Lagoa Encantada os moradores vêm enviando mensagem pra gente aqui toda semana informando isso, né? Como é que fica tanto tempo assim sem merenda escolar? Eu queria entender, porque, então, eu sei, isso não é normal, né?
Uhum.
Existe verba pra isso, gente. Eu não entendo por que em Ilhéus isso ocorre tanto. Muitos colégios do município ficam muito tempo sem a merenda escolar. Ninguém explica, né, o porquê. Aí quando vem explicar, vem falar de licitação. Peraí, gente. Então, peraí, a licitação, em vez de ela agilizar, ela organizar, ela só bagunça as coisas, hein, Liels? Porque eu nunca vi isso, né? Estudantes, né, certos colégios ficarem tanto tempo sem a merenda escolar. Não entra na minha cabeça isso, não. 12 horas e 36 minutos. Marcos Bezerra, temos mais mensagens de ouvintes para divulgar?
Tem, sim. Olha, sou estagiária, né, na área de educação da prefeitura de Ilhéus.
Uhum.
E eu e mais de 100 pessoas estagiárias estamos sem receber salários há quase 4 meses.
Isso é todo ano também.
Uhum.
Só paga depois que a gente cobra muito aqui no Jornal do Meio Dia, né, secretária de Educação? Por que que só resolve depois que a gente cobra 4 meses? Já ouvi dizer que o estagiário tem
trabalhar de graça, né?
E aí eles... e muitos utilizam esse dinheiro para pagar a faculdade.
É, verdade.
Né?
E ela fala que já reclamaram várias vezes com o Maxwell, não sei qual o cargo dele, né?
Ele...
O superior, né, que fica responsável, deve ser pelo pagamento dos estagiários e nada, né? Ele dá desculpas, não atende ao celular, essas coisas.
Explica para a gente aí na mensagem quem é essa pessoa, a função dele. Uhum. Passa direitinho para a gente, que a gente vai procurar ele também, que a gente precisa ouvir, né, o pessoal aí da Secretaria de Educação, da Prefeitura. É aquela coisa, né? Se eles quiserem responder, é muito fácil, porque o pessoal do setor de comunicação da prefeitura grava o programa todos os dias.
É.
Então, é só passar lá para a Secretaria de Educação, quem tiver a boa vontade de passar, ou até mesmo o pessoal da Secretaria responder, certamente a gente vai divulgar aqui, né?
Isso, Maxwell, claro, é um subalterno à Secretaria de Educação, e também ao prefeito, que já deve saber desses atrasos, né?
Ah, mas é, vai dizer que não, né? Oh, me deixe. Só Jesus na causa, hein, Ilhéus? 12 horas e 37 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes ou daqui a pouquinho a gente divulga mais?
Olha...
Boa tarde.
Eu dei um passeio os olhos rápido para ver a notícia que chegou agora.
Sim, fica à vontade.
Não quero me identificar, moro no São Miguel, em Ilhéus. Quero fazer uma reclamação, nenhum aviso para o senhor prefeito de Ilhéus para que reforme a estrada aqui do bairro, né? Ou então vamos fechar a ponte principal.
Ai, meu Deus do céu. Como é o negócio aí, minha gente?
Pessoal reclamando das condições lá da estrada, né, no bairro São Miguel. Senão vão fazer um protesto na ponte lá da Zona Norte.
Que coisa, hein? Que coisa, hein? Ai, ai. É o que eu sempre digo, né? As pessoas utilizam esse artifício, né, de fechar rua, pista, avenida, porque é a única forma que eles têm, né, de protestar. Agora, vocês têm que avaliar bem, assim, o local que vocês devem ir fechar mesmo, sabe? Que deve ser a prefeitura, né? Porque atrapalhar o ir e vir das outras pessoas não adianta muito, não. Ai, ai. Manda escrito. O áudio não tem como ouvir agora. Mas já tem um ouvinte aqui, a Flávia, aqui do Banco da Vitória, parabenizando Suzy, né, pelo aniversário, viu, Suzy? Então a Flávia tá te mandando parabéns.
A Ednete também mandou uma mensagem, diz que na Lagoa Encantada, né, que tá faltando merenda, e diz que no Retiro também está sem merenda escolar.
Ah, Maria, também, minha gente. Que coisa, hein? É, a gente quer saber até quando, né? Isso vai demorar, isso vai durar, né? Escola Erval Soledade, tudo bem, retornou hoje as aulas aqui no Banco da Vitória. Já bem atrasado, que já deveria ter começado há meses. Aí eu pergunto, demorou esse tempo todo pra, sei lá, preparar o colégio, tirar aquelas pessoas que estavam lá? Por que não organizou também a questão da merenda? Pra quando começar as aulas, como começou hoje, já tá tudo ok. Mas as que também começaram antes, né? Estão aí sem merenda escolar, não é isso? Pois é. Em Ilhéus, minha gente, é assim, né? As escolas municipais, as escolas do município ficam um período sem merenda escolar, aí ninguém explica. Quando explica, fala que é culpa da licitação, que eu nunca vi um negócio tão demorado desse em Ilhéus, né? Vamos ver se chegamos ao segundo semestre do ano. Será que no final do ano, perto do fim do ano, a gente vai ficar também sem empresa para recolher o lixo, Marcos? Vamos ter aquele festival de lixo de novo?
Tomara que não, hein?
Porque geralmente no segundo semestre do ano isso acontece aqui, né? Que mais?
Aí vem a licitação de última hora, né? Emergência, né? Aquela coisa.
Aí vamos ver se também a cidade vai se transformar de novo na Buracolândia, né? Até antes da... Até um pouquinho perto da eleição, vamos tentar resolver, né? Depois da eleição, bora ver. Ai, ai. Ninguém é bobo não, hein? 12 horas e 40 minutos, vamos de informação. Daqui a pouquinho a gente retorna aí no WhatsApp. Você pode sim enviar a sua mensagem escrita ou de áudio. Áudio de 30, no máximo 40 segundos. Eu preciso pedir isso pra vocês, porque às vezes a gente quer mandar áudio de quase 3 minutos. Não dá, minha gente. Tá bom? Vamos de mais informação, Marcos? Vamos dar uma passadinha por Feira de Santana, por gentileza. Porque um investigador da Polícia Civil, né, ele é morto a tiros dentro de carro... Em Feira de Santana?
Um investigador da Polícia Civil foi morto a tiros por volta de 1 da madrugada desta segunda-feira no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Ele foi encontrado sem vida dentro do próprio carro. Marcelo Ribeiro Falcão tinha 51 anos. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela polícia, que detalhou que ele foi baleado na nuca, no peito e na mão. O corpo dele foi levado ao Departamento de Polícia Técnica, DPT, onde vai passar por perícia. O caso é investigado. A vítima era policial há 18 anos e ocupava o cargo de coordenador do Serviço de Investigação na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, A3. A unidade lamentou a morte de Marcelo, que era considerado engajado no trabalho. Não há detalhes sobre o sepultamento.
Que coisa, hein? Violência danada, minha gente. É uma violência, tanta violência. Quer ver outra coisa aqui? Vocês vão ficar extasiados, né? Jovem é morta em bar enquanto comemorava o próprio aniversário. E isso ocorreu aqui na Bahia, infelizmente. Então, uma jovem de 22 anos, ela foi morta ontem, né? Neste domingo, com golpes de faca em um bar da cidade de Uibaí, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a Beatriz de Jesus Loula comemorava o próprio aniversário quando foi atacada. O namorado dela é o principal suspeito. Conforme detalhou a polícia, o suspeito teria se aproximado da vítima no bar localizado na rua Duque de Caxias e aplicou diversos golpes de faca nela. Ela não resistiu aos ferimentos, ainda no local ela acabou morrendo, né? O homem que fugiu após o crime é procurado pelos policiais. As guias de perícia e remoção foram expedidas. Que coisa triste, gente. Segundo, né, as testemunhas, foi ele, né, que fez isso contra ela, então a gente já pode dizer que é um feminicídio.
Uhum.
Só que a gente tem que falar que o cara é suspeito, né, gente? Enquanto a polícia não pega, comprova, julga, faz, acontece. Essas leis aí, olhem. Mas, infelizmente, feminicídio ainda existe, e muito. Não só aqui na Bahia, em todo o país, né? Tem homem que acha que a mulher é propriedade dele, que ela tem que fazer o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Se comportar de uma forma, tudo do jeito que ele quer. E não é assim. Não é assim. Né? E outra coisa, quando um não quer, dois não brigam.
Uhum.
Se, a informação é que ela não queria mais, né, namorar com ele, continuar com ele. E ele insistindo. Então, isso vale para o homem e para a mulher. Se o cara não quer estar mais com você, você segue sua vida e vice-versa.
Isso.
Esses homens que acham que a mulher, não, você tem que continuar comigo... Pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a continuar com ninguém.
Mais um covarde aí que não conseguiu ouvir um não, não aguenta ouvir um não.
Exatamente, e se achou no direito de tirar a vida, né? De uma jovem cheia de provavelmente cheia de planos, né? Tinha todo um futuro pela frente, agora a família dela tá aí, né? Sofrendo, né? Eu espero que a polícia pegue ele e a justiça seja feita, né? Que ele cumpra na justiça aí esse crime. 12 horas e 44 minutos, vamos acionar ele então, nosso repórter Coutinho Neto, que traz mais informações aí do setor policial, né? Porque é muito fato aí, muitos acontecimentos mesmo. E hoje ainda a gente fala, hein, sobre o caso, também que tem muita gente extasiada nesse país, sobre o médico anestesista, né, Marcos?
Verdade.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto, abusando aí, a gente vai trazer as informações, o que ele cometeu com a mulher na hora do parto. Que coisa horrível, hein? Mas vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que permanece sintonizado na Gabriela FM aqui em nosso Jornal do Meio-Dia. Nossa viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias de polícia. E a partir de agora, estamos viajando pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano, extremo sul da Bahia. Polícia Militar prende um DJ acusado de abusar de duas crianças no distrito de Taitinga, em Alcobaça. O fato aconteceu na noite do último sábado, durante um evento festivo no distrito de Itaitinga, município de Alcobaça, lá no extremo sul baiano. Segundo informações, um parente das meninas relatou que estava vendo uma festa no salão paroquial da igreja Nossa Senhora Aparecida, no referido distrito. Em um certo momento, uma testemunha chegou dizendo que o DJ da festa, identificado como Anderson Gonçalves Vital Silvério, de 40 anos de idade, havia colocado sua mão sob a roupa de uma criança de 7 anos de idade, tocando nas partes íntimas. Ainda, segundo a testemunha, a garotinha de 7 anos de idade continuava no local com o DJ. Outra criança de 9 anos também teria sido abusada por Anderson. A criança de 9 anos também havia relatado o abuso. E diante da situação, uma parente da criança entrou em contato por mensagem com o intuito de encontrar o DJ Anderson, que foi já localizado no centro do município de Teixeira de Freitas, em frente à Prefeitura Municipal. Após localizar Anderson, foi acionada a Polícia Militar e ele foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Após as oitivas, o delegado Bruno Ferrari, do plantão regional, flagranteou o DJ Anderson Polga pelo crime de estupro de vulnerável baseado no artigo 217 do Código Penal Brasileiro. Anderson segue preso na custódia da Polícia Civil à disposição da Justiça. Município de Itamaraju, também no sul baiano. Um homicídio aconteceu na madrugada de ontem, por volta das 4 horas da manhã, na Praça Astor Duarte, onde ocorria uma festa no município de Itamaraju. De acordo com o que foi dito, Raí Jesus da Silva, de apenas 18 anos de idade, teria esbarrado, derrubando sem querer, a mulher do principal suspeito do homicídio. Com raiva, O autor do homicídio sacou uma arma e desferiu 2 disparos no peito da vítima e ainda deu mais alguns tiros para cima no local do evento. Na sequência, o atirador fugiu, tomando rumo ignorado. Olha, a Polícia Civil registrou mais uma morte provocada por animais na pista. O acidente aconteceu no quilômetro 29 da BA-698, no município de Mucuri, também extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Marcones Pires Guerra, de 33 anos de idade. Marcones trafegava na via conduzindo a motocicleta Honda Bis quando foi surpreendido por um animal, por um cavalo que estava no meio da pista. O motociclista não evitou a colisão com o animal, vindo a óbito no local. Patrulheiros da polícia Rodoviária Estadual estiveram no local, realizando os procedimentos legais e orientando o tráfego na via. Olha, em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, um jovem de 24 anos de idade, identificado como Leandro Santana Silva, foi morto a tiros na manhã de ontem, domingo. O rapaz estava em frente à sua própria residência quando foi surpreendido por um suspeito que estava em uma motocicleta que efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção. Em seguida, fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU e foi encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o DPT do município. A autoria, a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Em nossa Grande Bahia, município de Feira de Santana, foi assassinado a tiros por volta das 7 horas da noite do último sábado. O ex-presidiário Wanderson Pereira Borges, de 28 anos, conhecido também como Mussum. O crime aconteceu próximo ao Boulevard Shopping, onde o mesmo trabalhava como flanelinha. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi alvejada na nuca. Os disparos foram feitos por homens que estavam em uma motocicleta. Os autores e o motivo do homicídio não foram identificados até o momento. O levantamento cadavérico foi realizado pela delegada Maria Clécia Vasconcelos e também de policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica lá do município de Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Retornaremos amanhã na edição de terça-feira, se assim Deus permitir, aqui no Jornal do Meio Dia, com novas notícias de polícia a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Nós nos encontramos nesta mesma sintonia, se assim Deus nos permitir, amanhã, na edição de terça-feira do Jornal do Meio Dia. Olha, temos mensagem aqui, eu tô recebendo aqui umas mensagens também, porque eu recebo muita mensagem no meu direct, né, no Instagram. E aí, eu, por respeito aos ouvintes, eu faço questão, sim, de divulgar, né, os ouvintes são muito carinhosos comigo. E aí, tem uma moradora aqui da Lagoa Encantada, aqui de Ilhéus, Marcos, que diz o seguinte: boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui em Lagoa Encantada, a empresa São Miguel manda direto um ônibus que um lado dele, não sei se é o motor ou a bateria, sei lá, esquenta tanto que derreteu um chinelo de um morador. Que o ônibus estava tão cheio, né? Que a pessoa veio ali imprensada, colada naquele lugar, e aí acabou derretendo. Nossa. A mesma coisa acontece com uma senhora que usa uma bengala. Ela fica no lugar também que esquentou, que esquenta bastante. Tanto, Kátia, que ela tem muitas varizes, né, e acabou ficando alterada, enfim. Tá mais que na hora de mudar esse ônibus, colocar um ônibus decente, né, ela quer dizer aqui, um ônibus adequado, que realmente possa prestar um bom serviço.
É,
né?
Pra ter um incêndio daqui pra ali, hein.
Aí ela fala outra coisa aqui, depois eu respondo pra ela aqui, que eu não posso falar isso no ar. Ela fala outra coisa assim também, cadê? É igual aquela parte do cadeirante também, não tem aquele espaço, pois é, como não está também de forma adequada e tal. Enfim, ela quer dizer que o ônibus que vai lá da empresa São Miguel é caindo aos pedaços. E aí eu tenho visto alguns ônibus assim, né, das duas empresas na cidade, e eu observo isso, Marcos. Uhum. Você percebe que péssima, não tem estrutura, não é um tipo um ônibus que deveria estar rodando ainda, né? Pelo amor de Deus. Vou dar um beijo aqui para a Sueli Santos. Um abraço para você, obrigada, tá? Pelo carinho aí, um beijo também para você. E todos esses queridos ouvintes que me mandam mensagem aqui, tá? É, tem alguma mensagem aí para divulgar, Marcos?
Tem, a Mari do Basílio em Lielos quer fazer uma reclamação sobre a ladeira do Basílio, né? No pé da ladeira caiu um pedaço. Agora a festa o prefeito de Lielos sabe fazer, esquece da cidade, ela diz.
Pois é, mas aí ele vai lá, faz uma coisinha, né? Faz altos não sei de quê, faz uma propaganda na rede social. Ó, me deixa, viu? Mais alguma coisa? Mais mensagem para divulgar? Se tiver, pode aproveitar, senão a gente vai direto aqui.
Por enquanto é só.
Para divulgar mais informações. Então vamos de informações, tá? Vamos falar desse caso aí, gente. Tá em todos os sites hoje, tanto noticiários de rádio e televisão falando sobre o assunto, gente.
Coisa é sobre... que dá nojo, né?
Dá nojo, verdade, Marcos. É sobre um anestesista. Ele é preso, né? Ele foi preso em flagrante por estupro de uma paciente que passava por cesárea. Isso no Rio de Janeiro. Então, um médico anestesista foi preso e autuado em flagrante na madrugada de hoje por estupro. Segundo investigadores, o médico, né, Giovanni Quintela Bezerra, abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada e passava por um parto cesárea, gente. Ali no Hospital da Mulher, Eloneida Studer, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, que é um município na Baixada Fluminense. A prisão foi feita pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, após funcionários da unidade de saúde filmarem o anestesista colocando, né, o órgão genital dele na boca de uma paciente, quando esse médico aí, quando ele, né, o médico Bezerra, participava do parto dela. Olha que horror. É. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERJ, abriu um processo para investigar o caso e tomar medidas administrativas. A equipe vinha desconfiando do comportamento do anestesista e estranhava, por exemplo, a quantidade, Marcos, de sedativo aplicado nas grávidas. Olha que coisa. Funcionárias do hospital trocaram a sala de parto para conseguir filmar um flagrante. O médico Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. E ontem, no domingo, o médico já tinha participado de outras duas cirurgias em salas onde a gravação escondida era inviável. E aí, na terceira operação do dia, a equipe conseguiu, de última hora, trocar a sala, esconder o telefone e confirmar, né, o flagrante. Eles filmaram mesmo. O médico que participou da cesariana no momento em que o crime foi cometido será chamado para prestar depoimento, de acordo com a Polícia Civil. E a defesa do anestesista disse que aguarda acesso à íntegra dos depoimentos para se manifestar. Marcos vai explicar isso para a gente, do que diz o CREMERJ, né? E também é o que diz a defesa deste médico, que a gente não deveria chamar nunca de médico, né?
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERJ, abriu hoje um processo para expulsar o anestesista, o Clóvis Bersot Munhoz, presidente do CREMERJ, disse que as cenas são absurdas. A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Saúde do Estado, né? Aqui o Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, está subordinado, repudiaram em nota a conduta do médico anestesista. Informamos que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas, além de notificação ao CREMERJ. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo o apoio à vítima e à sua família, afirmaram. Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, se constitui em crime, que deve ser punido de acordo com a legislação em vigor, emendaram. A polícia tenta descobrir outras possíveis vítimas do anestesista.
E a nota,
nota de defesa de Giovanni Quintela diz o seguinte: A defesa alega que ainda não obteve acesso na íntegra aos depoimentos e elementos de provas que foram produzidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. A defesa informa também que, após ter acesso à sua integralidade, se manifestará sobre a acusação realizada em desfavor do anestesista Giovanni Quintella. Então, essa é a situação, né?
Gente, como não ficar chocado com isso, né? Você grávida, você vai para um parto, fazer o parto do seu bebê, né? Uma cesariana, a qual você toma uma anestesia, né?
Que hoje em dia é uma anestesia normalmente parcial.
Exato. E já ele costumava usar bastante, né? Deixava bastante dopada a pessoa.
Colocando
em
risco a vida da grávida.
Exato. Até. Colocando em risco a vida da grávida. Agora imagine, você vai para um hospital para ter um momento especial, que é o nascimento do seu filho, e passar por isso. Uhum. Ser estuprada por um médico anestesista. Esse cara tem que ser mesmo expulso. Perder o direito de atuar como médico. Isso. Porque primeiro... Ele não sabe o que é ser médico, ou não tem amor nenhum à profissão. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Agora, eu só espero que a defesa não venha depois dizer que ele está com problemas psicológicos, né? Não, ele está doido da cabeça, não pode ser preso, não. Tá,
né?
Entendeu? Vocês estão entendendo. Deus me livre, eu espero que a justiça seja feita, viu? E a gente deixa aqui a nossa solidariedade a esta mulher, né? Ser mulher não é brincadeira, não, viu, gente?
E aos familiares.
Né? E aos familiares também, que eu imagino a revolta seja bem grande. Olha, 12 horas e 59 minutos, rapidamente aqui mais informações para vocês. Vamos falar do prédio, né? No incêndio que teve desse prédio na 25 de março, em São Paulo. Após mais de 10 horas de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar um incêndio que atingiu prédios comerciais na região da rua 25 de março, em São Paulo, na manhã de hoje, né? Dois bombeiros ficaram feridos com queimaduras de segundo grau durante o trabalho, mas estão conscientes e foram levados ao pronto-socorro do Tatuapé. E o incêndio começou, na verdade, por volta das 9 da noite de ontem, né? E só foi, só conseguiram aí acabar com esse incêndio hoje. Então, 10 horas de trabalho, né? Após 10 horas de trabalho. E a 25 de março é muito conhecida, né? Onde gente do país todo vai lá fazer compras, né? Bem, a última notícia, Marcos, no caso aí do Noticiário Nacional, por gentileza, vamos falar desses casos aí da varíola do macaco no país?
O Brasil já tem 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O total de casos foi contabilizado pela Agência Brasil, com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo tem o maior número de casos, 158. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, que, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, soma 34 confirmações da doença. O Ministério da Saúde informa que outros casos foram registrados em Minas Gerais, 14, Paraná, 3, Rio Grande do Sul, 3, Ceará, 2, Rio Grande do Norte e Goiás, também 2, e o Distrito Federal, 1 caso.
Cátia. Tá aí, né? E rapidamente aqui no noticiário internacional, que está em destaque em alguns sites aí, a Ucrânia prepara grande ofensiva no sul do país, diz ministro da Defesa. O governo ucraniano pediu para que moradores deixem a região devido aos planos de contra-ataque. Então, para você que se pergunta se ainda existe a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, sim, né, Marcos? Infelizmente, né? E aí a gente vai continuar acompanhando aí qualquer novidade, informações, a gente fala sobre o assunto. Encerramos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde a todos. Ótima tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. Para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Já já, tem a Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.